Entrevista.
A Organização Mundial da Saúde, a OMS, divulgou na última semana a maior revisão sobre a saúde mental mundial desde a virada do século. De acordo com o levantamento, quase 1 bilhão de pessoas viviam com transtorno mental em 2019. Os desafios globais, como desigualdade social, pandemia, guerra e crise climática, são ameaças à saúde global, segundo o relatório. Ainda de acordo com o estudo, depressão e ansiedade aumentaram mais de 25% apenas no primeiro ano da pandemia. Outros dados ainda mostram que o suicídio foi responsável por mais de uma em cada 100 mortes e 58% ocorreram antes dos 50 anos. O relatório da OMS cita os Centros de Atenção Psicossocial do Brasil, iniciativa de saúde mental implementada para substituir hospitais psiquiátricos, oferecendo uma alternativa mais humanizada aos pacientes. Para falar sobre o assunto, eu converso com o professor Davidson Viana, ele que é psiquiatra do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Paraná e vice-presidente da Abras, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Davidson, para começar, diante de um cenário onde 1 bilhão de pessoas, né, viviam e vivem com transtorno mental, a OMS também divulgou que há um descaso no mundo todo com a saúde mental. De acordo com esses resultados do relatório, eu queria que você falasse quais são os principais desafios em relação a esse tema e por que a saúde mental ela é tão negligenciada ainda.
Legal. Então, essa matéria traz uma questão importante, né, Fernanda, os problemas de saúde mental. A gente não pode fechar os olhos para eles. Eles são uma realidade que acomete muita gente. Se muitos desses problemas, eles derivam das condições sociais que as pessoas vivem, a precarização do mundo do trabalho, um mundo violento, né? Então, o sofrimento mental, ele acaba sendo resultado de tudo isso. E a própria matéria alerta para o desafio do cuidado. Ou seja, eu estou identificando muita gente com problema mental. Isso quer dizer que todo mundo precisa de fluoxetina? Não, né? Se a gente não tem serviços, estruturas, sistemas de saúde que saibam lidar com a questão, a gente vai lidar com ela no piloto automático. Ou não reconhecendo, ou se reconhecer apenas medicalizando, o que acaba sendo tão ineficaz quanto. Então, aqui ele coloca na matéria, né, que eu acho bem interessante, né, que a atenção à saúde mental ela tem que ter a conexão com a saúde pública, com os direitos humanos e com o olhar para os fatores socioeconômicos, que tudo isso impacta na questão de saúde mental.
O relatório da OMS também citou como exemplo os Centros de Atenção Psicossocial. Por que que esse sistema ele é tão reconhecido fora do Brasil?
Perfeito. O Centro de Atenção Psicossocial, que o Brasil tem cerca de 2.600 em território nacional, eles foram importantíssimos para a mudança da lógica do cuidado. Por quê? Porque eles não ficam focados apenas no diagnóstico. Ou seja, o Marcos que está sofrendo, que está desempregado, que o filho usa drogas e aí ele não está querendo trabalhar e está pensando em se matar, ele não é apenas uma pessoa com diagnóstico de depressão. E diagnóstico de depressão, o tratamento é antidepressivo e psicoterapia. Não, o Marcos é uma pessoa que tem uma família, que sempre está ligada a um território, que vai na igreja, que tem algumas estratégias do dia a dia da vida dele que o ajudam, outras que pioram. É uma pessoa que pode frequentar um grupo de ajuda mútua para conversar sobre os seus problemas. Os Centros de Atenção Psicossocial são serviços que trabalham na lógica da atenção psicossocial, como o nome fala. E a lógica da atenção psicossocial vê a história do sujeito e o sofrimento que é integrado, é consequente também, sim, é dessa história. Isso propicia que os projetos terapêuticos que são traçados são singulares para cada pessoa e dependem muito da história de vida da pessoa. E isso faz com que os, entre aspas, tratamentos propostos sejam muito mais eficazes e mais baseados na vontade da pessoa, respeitando a decisão da pessoa em relação ao tratamento que eu vou seguir. Por isso, Fernanda, que essa lógica de atenção, ela é contra quando a gente oferece apenas a internação, apenas a internação involuntária, e é como uma solução mágica aos problemas de saúde mental.
Davidson, e como é que está a situação da saúde mental coletiva oferecida pelo SUS em nosso país atualmente?
Puxa, Fernando, exatamente esta segunda-feira, dia 20, o governo Jair Bolsonaro decretou o fim da Coordenação Nacional de Saúde Mental do Ministério da Saúde. Então está aí no decreto 11.098 uma nova estrutura do Ministério da Saúde do Brasil, onde não existe, por exemplo, a saúde mental. Então, para você ver o grau de importância que o atual governo dá à questão, é exatamente sim, é contra a corrente, porque a gente tem cada vez mais informações de que o sofrimento mental ele é maior, que ele está mais relacionado às condições socioeconômicas. Então hoje o Brasil, ainda no meio da pandemia, né, que a pandemia ainda não acabou, com um grau de empobrecimento, com retorno da fome, com várias ameaças aos direitos humanos, com um clima de insegurança institucional, a gente tem sim, é muito problema de saúde mental, e a gente precisa da expansão de estruturas e de estratégias que dê esse acolhimento, e não a extinção, como a gente está vendo aí.
E quais os resultados disso na estrutura de cuidado à saúde mental do SUS?
Bem, a gente já está vendo o resultado já. Então, só para dar um outro exemplo que eu sempre dou. Em 2020, né, então há 2 anos atrás, o governo federal extinguiu as UNAS, que davam lugar às equipes de saúde mental que apoiavam os postinhos de saúde ao redor do Brasil. Isso enfraquece o acolhimento das questões de saúde mental. Os problemas, eles passam a ser mais silenciosos que ainda, e gerando mais internações, mais tentativas de suicídio. E quando a questão é identificada, ela é tratada de um jeito muito burocrático, ou seja, sendo apenas prescritos medicamentos que acabam sendo, enquanto estratégia isolada, sem ter este enfoque mais psicossocial, muito mais ineficaz se a gente tem uma abordagem mais integral do sujeito. Isso não sou eu que estou falando, a OMS, e não apenas a OMS, mas uma montanha de evidências científicas e de trabalhos já publicados que falam nessa mesma direção.
Davidson, o atual assunto são as comunidades terapêuticas. Eu queria que você falasse sobre elas e por que essas comunidades estão recebendo tantas críticas por parte de profissionais e estudiosos dessa área.
As comunidades terapêuticas, enquanto política pública, são uma bizarrice de todas as maneiras, né? Porque, primeiro, porque não são serviços de saúde que estão fora da fiscalização da saúde. Em sua maioria, entidades religiosas que oferecem, digamos, ações que até podem ser eficazes para uma pessoa ou outra, mas não dá para ser utilizada como este é o protocolo de tratamento para pessoas que usam álcool e drogas. E terceiro, mais absurdo ainda, que essas iniciativas de comunidades religiosas são financiadas com dinheiro público. E para piorar ainda mais a situação, a gente vê esse financiamento enviesado, torto, sem evidência científica nenhuma, em detrimento a uma rede que não recebe mais investimento, não tem reajuste dos seus repasses financeiros e que são sistematicamente desmontadas, como é o caso do desmonte das equipes de saúde mental que atuavam na atenção primária e agora nessa semana com o desmonte da própria estrutura administrativa que formulava as políticas de saúde mental no Brasil. Então estamos totalmente à deriva, Fernanda. Para não ficar apenas um tom alarmista, é importante dizer que a sociedade ela vem se mobilizando muito para barrar essas políticas. A gente tem sim, os movimentos da luta antimanicomial, o Conselho Nacional de Saúde, sim, o conjunto de secretários de saúde do país, né, o CONA, o NASENS, que se articula muito para tentar manter as políticas de saúde mental que tendem a ser mais eficazes. Então, apesar desse desmonte, a sociedade brasileira tem se movimentado bastante para barrar essas bizarrices aí.
Eu conversei com o professor Davidson Viana, psiquiatra do Departamento de Saúde Coletiva da UFPR e vice-presidente da Abrastco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, sobre saúde mental, tratamentos e seus desafios atuais no país.